Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado originalmente em 1984, Isso Você Não Aprende em Harvard Reúne Lições Práticas de Markegaard. McCormack, fundador da International Management Group, empresa pioneira no marketing esportivo e na gestão comercial de atletas, trata-se de um clássico de negócios escrito a partir da experiência de um executivo, não de uma teoria acadêmica sistematizada. Seu propósito é examinar competências que, na visão do autor, a formação gerencial tende a tratar de modo insuficiente, interpretar pessoas, perceber contextos, vender, negociar e conduzir organizações sob incerteza. A obra é organizada em três campos amplos: relações humanas no trabalho, estratégias comerciais e administração de empresas. McCormack contrapõe o conhecimento formal ao aprendizado obtido em contatos, decisões e negociações reais, sem defender que a educação seja inútil. O ponto central é que diplomas não substituem julgamento, observação e iniciativa. Embora alguns exemplos reflitam o ambiente empresarial de sua época, o livro preserva interesse por abordar a dimensão informal e relacional das decisões de negócios. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, ler pessoas e situações antes de decidir ou negociar. A habilidade mais característica do livro é a leitura de pessoas e circunstâncias. Para McCormack, dados objetivos, cargos e currículos informam apenas parte de uma negociação ou de uma relação de trabalho. O gestor também precisa observar prioridades, hesitações, estilo de comunicação, pressões e interesses do interlocutor. Essa atenção não equivale a manipular indivíduos nem a substituir fatos por intuição. Ela funciona como complemento do raciocínio formal, ajuda a escolher o momento de apresentar uma proposta, a identificar resistências que não foram verbalizadas e adaptar a linguagem ao público. O autor associa essa competência tanto à venda quanto à liderança, pois clientes, executivos e funcionários raramente respondem apenas a argumentos técnicos. Eles interpretam confiança, risco, reconhecimento e conveniência. Na prática, o princípio pede preparação que vá além de estudar o produto ou o contrato. É necessário entender quem decide, quais limitações essa pessoa enfrenta e que contexto cerca a conversa. A limitação é clara, percepção pessoal pode ser enviesada e não deve justificar conclusões precipitadas. Lido criticamente, o conselho reforça a importância de testar impressões em diálogo, buscar evidências e ajustar a abordagem conforme novas informações surgem. O livro se distingue por tratar essa inteligência contextual como uma capacidade profissional aprendida no contato repetido com decisões reais. Em segundo lugar, negociação como construção paciente de contexto e valor. McCormack apresenta a negociação menos como um confronto pontual e mais como um processo de preparação, persistência e enquadramento da oportunidade. Sua trajetória no marketing esportivo sustenta essa perspectiva. Acordos relevantes dependem de mostrar ao potencial parceiro por que uma associação, um evento ou um ativo comercial faz sentido para sua marca e para seu público. O conhecido caso da aproximação entre Rolex e Wimbledon ilustra o método em termos gerais. Em vez de depender apenas de argumentos abstratos, McCormack procurou expor o decisor à experiência concreta do torneio, permitindo que ele percebesse a compatibilidade entre o ambiente e a marca. A lição não é que toda negociação exige encenação, mas que propostas ganham força quando tornam seus benefícios visíveis e específicos. O autor também enfatiza a busca por vantagem, expressão que exige leitura ética atualizada. Em uma aplicação responsável, vantagem não é explorar vulnerabilidades ou induzir o outro ao erro. É localizar um ponto de troca no qual se possa criar valor, diferenciar a oferta e proteger interesses legítimos. Isso requer paciência para lidar com recusas, clareza sobre concessões aceitáveis e disposição para rever a abordagem. O livro privilegia a persuasão baseada em contexto e relacionamento, em contraste com manuais focados exclusivamente em táticas de fechamento rápido. Em terceiro lugar, vendas dependem de iniciativa, acompanhamento e compreensão do cliente. No campo das vendas, a obra valoriza comportamentos operacionais que frequentemente ficam fora de modelos excessivamente abstratos, procurar oportunidades, manter contatos, acompanhar conversas e transformar informações dispersas em propostas adequadas. McCormack escreve como alguém que construiu negócios em mercados nos quais a confiança comercial e a capacidade de conectar interesses eram decisivas. Por isso, vendas não aparecem apenas como a etapa final de apresentar um produto. Elas envolvem identificar necessidades, compreender objeções, demonstrar relevância e sustentar o relacionamento depois do primeiro acordo. Essa visão tem implicações para profissionais que confundem comunicação persuasiva com pressão. A pressão pode até gerar uma resposta imediata, mas tende a comprometer a reputação e a continuidade da relação. Já o acompanhamento disciplinado reduz esquecimentos, revela mudanças nas prioridades do cliente e permite que a proposta evolua com o contexto. O livro também sugere que vendedores e gestores precisam assumir responsabilidade por gerar movimento, em vez de esperar condições perfeitas ou instruções detalhadas. Essa orientação é útil, sobretudo em ambientes com metas comerciais, parcerias e desenvolvimento de negócios. Ao mesmo tempo, sua aplicação atual deve incorporar transparência, proteção de dados e respeito à autonomia do cliente. O valor duradouro da abordagem está em tratar a venda como trabalho de diagnóstico e execução contínua, e não como mero talento carismático ou domínio de um roteiro. Em quarto lugar, a administração exige julgamento prático além das fórmulas de gestão. A crítica de McCormack à educação empresarial não é uma rejeição simples aos MBAs ou ao conhecimento técnico. O alvo é a suposição de que modelos ensinados em sala bastam para preparar alguém para a ambiguidade de administrar pessoas e negócios. Faculdades, argumenta ele, precisam organizar conteúdos e, por isso, tendem a ensinar práticas consolidadas. O empreendedor, porém, opera diante de exceções, informação incompleta e mudanças de mercado. Dessa tensão surge a defesa de testar limites, observar as bordas de uma oportunidade e manter abertura para soluções não convencionais. Na administração cotidiana, esse princípio se traduz em evitar decisões automáticas apenas porque seguem um procedimento conhecido. Um gestor deve usar métricas, planejamento e análises, mas também verificar como os processos funcionam na realidade, onde há atrito e quais sinais indicam uma mudança necessária. O livro valoriza o julgamento desenvolvido pela responsabilidade direta sobre resultados, pessoas e clientes. Há, contudo, uma ressalva importante crítica ao convencional não deve virar desprezo por método, governança ou conhecimento especializado. Inovação sem disciplina pode produzir desperdício e riscos desnecessários. A contribuição de McCormack é recolocar a experiência como fonte de aprendizado gerencial. Ele defende que competência administrativa depende da capacidade de conectar princípios gerais às particularidades de cada decisão, algo que nenhuma credencial garante automaticamente. Por último, metas escritas e aprendizado pela experiência como disciplina profissional. O livro atribui importância à definição explícita de objetivos e à aprendizagem obtida pela ação. Metas escritas servem para transformar intenções vagas em critérios de prioridade, ajudam a decidir onde investir tempo, quais contatos cultivar, que resultados acompanhar e quando uma estratégia precisa ser corrigida. O argumento não é que anotar objetivos produza resultados por si só. O benefício vem de tornar compromissos verificáveis e de comparar periodicamente a direção desejada com as atividades efetivamente realizadas. Essa disciplina se conecta à visão empírica de McCormack. Para ele, experiência relevante não é apenas acumular anos de trabalho, mas observar consequências, reconhecer erros e aprimorar o julgamento a partir de situações concretas. Profissionais podem aplicar essa ideia registrando decisões importantes, revisando negociações perdidas, pedindo retorno de clientes e avaliando se suas rotinas aproximam ou afastam as metas definidas. A proposta também esclarece por que o autor considera insuficiente depender exclusivamente de prestígio acadêmico. A formação pode fornecer conceitos e redes, mas não elimina a necessidade de assumir riscos calculados e responder por escolhas. O leitor contemporâneo deve evitar interpretar isso como culto ao improviso. Planejamento, evidências e conhecimento técnico continuam essenciais. O diferencial do livro está em insistir que tais recursos só ganham valor quando são convertidos em ação, reflexão e adaptação contínua no mundo profissional. Em conclusão, Isso se você não aprende em Harvard. É indicado a empreendedores, profissionais de vendas, gestores em início de carreira e leitores interessados na dimensão menos formal da liderança e dos negócios. Também pode ser útil a pessoas com formação técnica ou acadêmica sólida que desejam refletir sobre competências difíceis de padronizar, como perceber interesses, conduzir conversas e aprender com a execução. O benefício prático da leitura está em deslocar a atenção de fórmulas universais para a qualidade da observação, do preparo comercial e do acompanhamento de relações profissionais. Intelectualmente, o livro estimula uma discussão ainda pertinente sobre os limites entre saber conceitos e exercer julgamento em contextos instáveis. Seu diferencial dentro da literatura de negócios é a origem das lições. McCormack não constrói uma teoria baseada em pesquisa acadêmica nem oferece um método rígido de produtividade. Ele escreve a partir de décadas conduzindo negociações e criando mercados ligados ao esporte, área na qual ajudou a consolidar o valor comercial de direitos, eventosa imagem. Essa perspectiva confere concretude à defesa de iniciativa, persuasão e leitura de contexto. Por outro lado, o leitor deve considerar a data original da obra e filtrar recomendações à luz de padrões contemporâneos de ética, diversidade, transparência e gestão baseada em dados. Alguns conselhos podem soar datados ou amplos para desafios corporativos atuais. Ainda assim, o livro se mantém relevante quando lido como repertório de princípios práticos, e não como manual infalível. Sua principal contribuição é lembrar que a competência profissional se prova no encontro entre preparação, relações humanas e decisões reais. Se você quiser apoiar Mark H. McCormack, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!